podcast Cinema Aventura.
Deportation of illegal immigrants will continue. Good morning. Our lead story.
The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph.
Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvia Ricardo, a working-class couple from Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person.
Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours, and 8 minutes old.
E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, é disso que se trata o canal. Também falamos das biografias de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente, nos agregadores de podcast, como Anchor, Spotify, Google Podcasts. Nós também temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram. Então, por favor, quem estiver ouvindo o Cinema Aventura, vai lá no Instagram para seguir a gente. E hoje para uma pauta muito especial, um clássico moderno da ficção científica, nós vamos falar de Filhos da Esperança, filmaço do Alfonso Cuarón, lançado em 2006. E chamei aqui vários aqui membros do podcast Cine Aventura e teremos estreia hoje. Eu sou o Marcos Damiani Lobo, ele retornando para a distopia, Leandro Tonello.
Como é, venha?
Opa, faltam aí, ó, contando o dia da gravação, faltam mais ou menos 4 anos, 5 meses e 3 dias para o bebê Diego morrer, hein?
Terrorista do Foca nos Nerds, Bruno Silva.
You're a fascist pig.
Fala, galera, tô quase aderindo ao antinatalismo aqui, hein?
E a estreia é o mais jovem a nascer no mundo do cinema aventura. Direto do Cine Multiverso, Vitor Polesi.
Everything is a mythical cosmic battle between faith and chance.
Opa, boa noite a todos. Eu tô muito feliz pelo convite de estar aqui participando pela primeira vez e também falar de um filmão desse, né? Filme do Alfonso Cuarón, né? Gosto bastante do diretor, então com certeza vai ser uma conversa muito agradável, muito bacana falar desse grande filme. Agradeço o convite.
Estreando aí no Cinema Aventura. A gente vai falar desse filme aí que tem muita camada, que, assim, é difícil você pegar tudo numa assistida só, tem muita coisa, assim, todas as cenas tem alguma coisa pra contar daquela história, daquele universo ali, que o Cuarón fez, assim, de uma forma fantástica, e cenários, ambientação, tudo perfeito, eu acredito, assim, que meus amigos aí também acham, que é inspirado num livro. Alguém quer falar alguma coisa aí na introdução aí? Porque esse filme eu assisti no lançamento, né, assisti em vídeo no lançamento e já achei logo de cara, porque o Cuarón, naquela época, ele tava ainda, esse aqui eu acho que foi o filme que provou, apesar que teve e Sua Mãe Também antes, né, que
Sua Mãe Também, é isso que eu ia falar, acho que ele já tinha dado uma explodida com Sua Mãe
já
Também,
já tinha feito uns três filmes antes, né,
exatamente, tinha feito Harry Potter também,
não,
já.
Harry Potter foi depois do
foi depois?
Harry Potter é de 2004, então. Sua Mãe Também é de 2001.
Não, mas eu digo, é antes do Filhos do
Amor. É que no Harry Potter, assim, apesar de eu achar que é o melhor dos Harry Potters, não sei se vocês
também acho.
Concordam.
É, né? É o mais dark
pra
deles.
Mim é o único que é verdadeiramente bom.
É o mais darkão deles, é o Império Contra-Ataca do Harry Potter, tá ligado?
Né? E... Só que assim, ali tá meio coberto ainda, né? Eu acho que esse Sua Mãe também é um diferencial ali. Gosto também da princesinha, mas esse aqui também foi gosto. Pra falar, nossa, esse cara tem muita coisa na manga aí, viu?
Não só pra ele, né, pô, os atores também estão muito bem, cara. A gente vai falar aí das atuações do pessoal, nossa senhora, cara.
Exato.
Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço aí pra introduzir. Eu acho muito interessante, né, que esse foi o filme que, de certa forma, trouxe o Cuarón, deu uma certa visibilidade pro Cuarón. E hoje em dia, ele é um dos maiores nomes, assim, do cinema, na minha visão, a maneira como ele dirige é uma coisa assim que poucos diretores conseguem. Ele tem um controle de cena muito bom, sabe? Ele cria planos, ele cria coisas muito inventivas com a câmera, e eu acho muito interessante que nesse filme a gente consegue ver um pouco disso, né, germinando, e que ele aprimora, né, ao longo do tempo. E hoje as direções dele, como Roma e o Gravidade, você tá em um outro nível, assim. Então é bem bacana, assim, saber que esse foi o projeto que deu mais visibilidade pro Cuarón.
E apesar do filme não ter... assim, ele fez muito sucesso pela crítica, então por isso que endossa isso aí que o Victor falou. Mas ele de público foi bem mais ou menos, né?
No cinema, no cinema não deu pro
Eu não gasto, sei se né? foi a distribuição, o que que aconteceu, porque, cara...
Eu não sei, cara. O ano também, pode ser que os lançamentos da época... Eu não lembro o mês que foi lançado, porque eu assisti no lançamento também. Eu lembro igual você, só que...
tem essas
igual
coisas,
igual você.
Né?
Eu assisti em home video. Uhum. Achei genial, mas eu não fui no cinema, né? Então, imagina, né? Eu acho que aconteceu muito isso. Virou criou um cult following muito rápido. Acho que quando foi lançado em DVD e tal, mas no cinema em si não chamou atenção, entendeu? Que eu acho que o pessoal não entendeu muito a proposta do filme pelo trailer, né?
Pode ser. Que assim, a gente tava com aquele projeto de ler os livros e fazer o podcast, né? Mas nesse caso não tem em português, né? Esse livro.
Não tem em português. É difícil de encontrar, mesmo em inglês, e é complexo ler tão rápido também.
Esse livro da P.G. James, e é curioso que esse é o único livro dela de... ficção distópica, né? Porque o resto ela faz policial, né? Livro de policiais.
Não, e outra, né? Eu ia falar um negócio. Não nos recriminem por não ter lido o livro, porque nem o Cuarón leu, né? Não sei se vocês estão ligados dessa história, né? Que o Cuarón deixou claro que ele não leu o livro. Ele pegou o contexto geral, assim, da história. Tanto que tem bastante discrepância entre o filme e o livro, assim, pelo que eu pesquisei. Mas não tira o mérito do filme, que é genial, assim...
Aí ele foi adquirido pela Beacon Pictures em 1997 já, né? Então, demorou muito tempo pra esse filme ser produzido. Não. Que os produtores dele depois foram fazer Homem de Ferro, né?
Ah, não sabia, não.
Os mesmos produtores, gente. Da Esperança, Homem de Ferro.
Imagina. Não é muito mesmo público, não, né? Mas beleza, né?
Que coisa, né? Totalmente. Aqui eu dividi mais ou menos aqui em tópicos aqui. E eu queria falar, então, primeiramente da... Como a gente já introduziu aí a carreira do Cuarón. O filme foi fotografado por um outro gênio também, né?
Emmanuel
Lubezki. Esse cara aí ganhou 3 Oscars seguidos por 3 filmes completamente diferentes um do outro, né?
Eles já tinham trabalhado junto na Princesinha, né?
Ali meio revelou ele também, né?
Sim. Nessa
época. Foi editado pro Cuarón. O Victor tava falando desse negócio da câmera, não sei o quê. Ultimamente ele tá fazendo tudo sozinho, né?
Uhum.
Porque ele faz a câmera, a fotografia, a montagem.
No Roma acho que meio que foi isso aí, né? Foi meio que ele fazendo quase tudo, né?
É coisa de mexicano, né? O Robert Rodriguez também é meio metido a fazer tudo isso aí, né?
Só pior que é.
Só que a diferença é um pouco grande, né?
Um pouquinho diferente só.
Então a gente vai entrar mais em detalhes técnicos no decorrer que a gente vai comentando o filme aqui.
Uhum.
Aí o elenco é o Clive Owen, que naquela época ele estava fazendo bastante coisa famosa, né? Tava
Sim.
sendo conhecido internacionalmente. Ele já tinha... Ele é mais ator... Ele era mais famoso lá na Inglaterra mesmo, né? Depois aí que... Eu acho que depois do Rei Arthur que ele ficou meio famosinho aqui, né?
É, mas ele fazia. É isso que foi engraçado, o Clive Owen, porque eu gosto dele como ator, assim, mas eu acho que quando ele começou essa degringolada pra ação, assim, deu uma zoada, assim, na carreira do cara, assim, porque, pô, ele fez filmes bons, cara, ele fez, tipo, Plano Perfeito.
Closer.
Closer, Trama Internacional, aí fez Mandando Bala, que é outro, tipo, né, de 8 a 80, né? Mas eu gosto muito dele, cara. Sempre gostei bastante do Clive Owen. Não sei o Vitor e o Bruno aí, mas eu acho ele um bom ator, cara. Sempre gostei dele.
Aceitável, aceitável, aceitável.
Fez o vilão do Bourne também, né? Acho que do primeiro Bourne, ele é um dos matadores.
Eu não lembrava
lá.
Disso.
É, ele é o cara que leva o tiro no peito lá, aquele é o sniper.
Mas é engraçado isso, né? Porque eu não conheço muitos trabalhos desse ator aí. Tanto que é a primeira vez que eu tô vendo ele em um filme.
Clive Owen?
É, exatamente. Eu falo assim, nossa, mas eu conheço esse cara de algum lugar, ele fez alguma coisa e nada me vinha na cabeça. Talvez eu vi ele em algum outro filme, só que eu ainda não lembrei. Mas achei interessante, né, ele tá aí nesse filme. Eu acho que ele traz um personagem muito interessante, embora eu acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento pra ele. Acho que faltou um pouco mais de humanidade dele. Mas eu gostei muito que existe um trabalho, né, de deixar o personagem um pouco misterioso, não revelar muita coisa sobre ele, deixar ele lá como aquela peça, né, de suporte, de ajuda, mas não revelar tanto sobre ele. Mas acho que eles poderiam ter dado uma humanizada maior nele, alguns momentos mais humanos, né? Tendo em vista, né, toda a proposta, toda a ideia que o filme traz, né, toda a sensibilidade que o filme quer abordar, né, de certa forma.
É que eu acho que aí é mais um, acho que é uma escolha do Cuarón mesmo, cara, porque o Clive Owen, a gente não entrou muito no filme, tá falando do elenco ainda, mas só pra dar um ampassant aí, o Clive Owen, ele é um filho do trauma ali também, né, então a gente vai entender isso ao decorrer do filme, e ele meio que se conformou, né? Ele é um conformista totalmente, assim, até ele ser pego de volta no contratempo ali com a ex-mulher dele. Mas a gente fala mais no filme.
Talvez o Victor tenha lembrado dele. Não sei se você assistiu Sin City.
É isso que eu ia falar, ele fez
Sin City. Eu acho que foi isso, hein? Eu acho que foi isso.
É. Né? Nessa época, cara, de 2002, que era isso, 2005, né, Sin City, eu acho.
É,
então, nessa época, cara, ele tá fazendo muita coisa, do Closer até, o bicho trabalhou bastante esses anos aí, tava bem cotado.
Fez o caixa da aposentadoria.
É, espero que sim, né, porque depois...
Então, né, aí tem aqui é feita pela a Claire Hope Ashton, né, que é mais da TV inglesa também. É curioso, né? O filme é americano, mas é tudo inglês,
elenco,
né?
Elenco completamente britânico.
Passa na Inglaterra, tudo. Eu acho que é aquele caso que o livro é inglês, então aí, tipo, vamos manter fiel, né? E também não tinha como ambientar em outro lugar, né? Porque a gente vai entrar também no negócio da imigração também, que é...
Exatamente.
É foda, viu?
Não, a propaganda, aí tem... né? Tudo em volta ali, a gente vai comentar mais.
Aí a Julianne Moore, como a Julianne Taylor...
Sempre foda, né? Mas participação rápida, né?
Coitado. O Michael Caine falou que se inspirou no John Lennon, né? Pra fazer o papel,
total,
que conhecia o John Lennon.
Minha esposa até, eu tava assistindo com ela, falou, nossa, o John Lennon mais velho. Eu falei, esse é o intuito, né?
Inclusive, o Michael Caine, pra mim, ele rouba muita cena nesse filme. Eu acho que é muito interessante ele ser uma espécie de alívio cômico em um filme que tem uma aura muito pesada, é um filme muito tenso, se a gente parar pra analisar, e trata com temas muito sérios. E aí ele veio como um respiro pra trama, né? Toda a sequência, né, que eles vão, né, até a casa do Michael Caine, tem uma certa leveza, uma certa tranquilidade, aquele respiro antes de acontecer, né, aquelas cenas mais fortes. Eu acho que ele funciona muito bem nisso. Eu gostei muito do personagem dele.
Não, e como o Cuarón é genial, né? Ele não fala nada, ele não expõe nada, mas só de passar pelas fotos, você vê que o cara era cartunista, você vê que... Então, você entende as características...
Por isso ele ser um pouco mais leve, né?
Exato. Você entende as características da psique do personagem sem ter que ficar... O cara ficar explicando, ah, não, eu era cartunista, tipo... Que é, né, num filme norte-americano isso ia rolar muito, né? Pô, na minha época de cartunista... porra, eu fazia várias piadas com o governo, sabe? Eu, tipo, não... não precisa disso, né?
E outra coisa, né? Ele é engraçado, tudo bem, mas assim, ele também tem uma tragédiazinha ali, né? Pan Ferris, como a Miriam, né? Que todo mundo lembra dela, da Matilda.
Pois é, eu queria dizer esse ponto, porque assim, eu tava vendo o filme, e eu tava vendo ela, eu falava assim, meu, eu conheço essa mulher de algum lugar. Aí eu falei, a diretora de Matilda não é possível. Não é possível que é ela. Será que é a Pan Ferris? Eu tive que pesquisar depois, eu falei, caraca, é ela. E como é bom ver, porque a Pan Ferris, eu acho ela uma atriz muito boa, só que ela ficou tão estigmatizada como a diretora Agatha Trunchbull, que ela não teve muito reconhecimento depois, ela não fez tantas coisas notáveis após isso, então você só lembra dela como a diretora e acho que como uma das tias do Harry Potter, eu acho que ela
isso, aquela que saiu inflando lá.
Né? E aí depois você não tem mais, mas eu acho ela uma atriz muito boa. E nesse filme, embora ela não tem aqueles momentos assim de roubar a cena, mas ela é uma coadjuvante, porque ela tá todo momento lá. Sabe, ela não quer aparecer, mas ela tá lá também como forma de dar suporte. E eu acho a última cena dela, assim, bem forte, assim. É uma cena que ela é pesada sem ser pesada. Não sei se dá pra entender isso, mas realmente eu fiquei feliz de vê-la no filme. Fiquei muito feliz.
Ela é um contraponto ao personagem do Clive Owen, né? Tipo, ela traz uma certa esperança, uma fé... Uma religiosidade que o cara perdeu ao longo da história.
Que inclusive depois é explicado por quê, né? A gente vai falar mais a respeito.
O Harry Potter que aparece é o do Quaron, não é?
É.
Então aí ele já sacou a dela lá e colocou no filme lá.
Ela ligou e falou assim, ó, tô precisando pagar aluguel aqui, me arranja um trampo.
Tô precisando de uma graninha.
Aí esse nome, cara, é difícil, né?
Chiwetel
Ejiofor.
Ejiofor, né? Ótimo ator também.
Eu acho que
foi
um dos primeiros filmes que eu assisti com ele, assim, cara.
Eu acho que eu também lembro dele, sim.
Aí o não sei se vocês reconheceram lá.
Charlie Hunnam. Esse tá sensacional, cara. Rastafari. Dali pro Sons of Anarchy, né?
Aí o Cid é o Peter Mullan, que eu gosto desse ator, que ele fez um Tiranossauros. Fica aí a dica pra quem não assistiu esse filme. Tiranossauro é foda demais.
Fez Ozark, cara. Não sei quem.
Ah, ele fez Ozark? Ele tá no Ozark?
Ele é um dos vilões do Ozark ali, cara. Baita ator.
E assim, pra fechar aqui, né? O Danny Houston, né?
Também.
Uma pontinha ali do primo do Theo.
Que primeira, tipo, um dos únicos papéis que ele faz um cara normal, né? E não um filho da puta, né? Porque normalmente o cara é vilão, né?
Um vampiro, né?
Um vampiro,
Na minha visão, ele é um vilão, ele tá escondendo a arte das pessoas.
Não, mas o cara até fala, né? Você não tem... Que propósito você vai ter? Ninguém vai ver essa porra em 100 anos, tá ligado?
Isso é foda mesmo.
Só
dando um... Antes da gente entrar nos tópicos aí, dando um resuminho aí, estamos no mundo de 2027, que no ano da realização do filme seriam 21 anos no futuro, ou seja, tem uma coisa meio de maioridade aí, né? De faixa etária.
Exato.
Né, uma geração à frente da humanidade, tipo, né, que de repente as mulheres, inexplicavelmente, são inférteis agora, né? Porque é uma diferença do livro, né? No livro são os homens.
Os homens,
Mas aqui eu acho que ele conseguiu trazer um sentido até mais, assim, quase que divino pro negócio e meio sobrenatural, né?
Sim.
Tentam explicar mais ou menos que pode ter sido uma coisa ou outra.
Um vírus, alguma coisa,
mas
assim.
Mas não tem explicação.
Sim.
E a gente acompanha o Thelonious, né? O Thelonious, né? Numa jornada, um burocrata que já não tem muita esperança, que de repente se vê numa situação ali de guerrilha, com atentados e tudo, né? Porque ele fazia parte, antigamente, ele fazia parte de grupos ativistas, e acaba encontrando talvez uma esperança, aí, que é o título aí que deram em português, porque na verdade é Children of Men, né? Que é o título original. De uma mulher grávida. Essa é a sinopse. E é isso que a gente acompanha esse deslumbre aí do filme. Que trata de comodismo, né? Dá pra gente falar que o filme tem uma coisa meio de comodismo.
Não, tem mais esperança mesmo. Não tem... Tá todo mundo meio que no automático ali, né?
Sim, e tanto que assim, você... Desde o começo do filme, na primeira cena, você já vê que é tudo meio... largado, tudo já... porque não tem mais necessidade de ficar reformando as coisas. Você vê muitos animais no filme inteiro. Qualquer cena tem um animal, como se a natureza já começasse a tomar conta do ambiente ali, né?
O pessoal usando zebra como animal de estimação.
Cara, a primeira cena desse filme, a gente vai tentar meio mesclar tudo assim, mas já diz aqui vem. Que aqui em casa a gente assistiu, né, colocando ali com um som bem alto ali.
Home Theater no máximo.
A Fernanda tava meio distraída. Na hora que tem aquela explosão assim, ela falou, que susto.
Porque o filme começa totalmente em silêncio, até no logo da Universal e tal. E já emenda com notícia, né, falando do bebê Diego, por isso que eu até zoei no começo do programa aí. Que morreu, né? Morreu com a facada de um fã porque ele não deu autógrafo. Tipo...
Esse começo do filme, ele meio que te coloca, né, em toda aquela situação daquele mundo, né, daquele universo estabelecido, que é um universo, como foi falado, né, completamente largado. Você vê até a fotografia, ela tem uma cor pálida, ela não é convidativa, ela é pesada, sabe? Não é um filme limpo. Não é um filme bonito, assim, ele é sujo, e a fotografia traz essa questão. E isso que foi falado, né, da questão, né, do fã e tudo, eu achei muito legal eles começarem com isso, porque já dá uma noção de como a humanidade está através, que não precisa ser falado, não precisa ser falado através de diálogos, através de situações, não, é uma notícia que mostra como está o estado de espírito daquelas pessoas. E é bem legal porque a explosão acontece do nada, sabe? E é legal a maneira como... Aí eu vou trazer de novo o Cuarón, a maneira como o Cuarón, ele dirigiu essa sequência, porque parece que é uma pessoa em cena. Uma pessoa está olhando, ele imita como se fosse uma pessoa olhando. Então a câmera traz um giro que parece uma pessoa lá olhando. Então isso criou uma imersão em mim que eu falei, caraca, eu tô dentro do filme. Eu estou lá. Do lado dele, vendo essa situação. Então isso é muito legal, a gente coloca dentro da história, e isso é muito importante para um filme como esse. E o Cuarón, ele vai te propor isso em muitos outros momentos. Vai ter momento que você vai ficar de trás, né? Você vai voltar a ser público, mas tem momentos que ele vai te jogar dentro da história, e isso é muito legal. Então nessa primeira cena já mostra que o Cuarón já estava brincando com a parte técnica, né, essa ideia, né, da explosão ser do nada, assim, pra pegar a pessoa no susto. Acho um começo muito bom e enigmático também, porque você quer saber mais desse universo, você quer entender por que que aconteceu tudo aquilo, por que que tá daquele jeito, e o filme, ele não vai te explicando, ele vai te jogando e você vai entendendo através das pistas que o filme for dando. Ele não é expositivo, como muitos filmes são, então isso eu acho muito legal.
E tem uma coisa também que, assim, o ambiente desse filme, assim, a gente tá falando que o ambiente, né, não sei o que, ambientado, só que, assim, eles estão sendo jogados naquele mundo mesmo, que nem vocês estão falando aí, que, tipo, você tá acompanhando aquele negócio ali como se fosse uma pessoa, você tá sendo jogada, tipo, pra lá e pra cá, eles estão sendo jogados, assim, cara, que trabalho fantástico, assim, e é um plano de sequência, né, é o primeiro plano de sequência, assim, já começando, assim, até de certa forma marcante, e não é longo, né?
Não, é rapidinho.
Aí que tá, a cena, até depois que a gente vai falar do carro também, ela não é tão longa. Ela não é muito longa, mas ela tem várias... É como se fosse uma montanha-russa, aquela cena ali de emoções.
Várias camadas, né? Começa com a brincadeira muito. E termina em destruição total.
Cara, eu gosto muito da proposta do filme, que é um e-se. Tipo, boas histórias sempre têm um e-se simples. Tipo, e se não nascerem mais crianças? A partir desse ponto, a história te leva a um mundo sem esperança. Tanto que a gente está acostumado em ver em filme futurista, alta tecnologia, tipo, cyberpunk, uma parada bem bizarra de tecnologia que a gente viaja. Aqui não, aqui, como a humanidade perdeu a esperança de um futuro, que são as crianças, as crianças são a esperança de um futuro, tanto que é por elas que a humanidade trabalha em si, e aqui eles meio que se dão conta disso e falam assim, pô, se não tem futuro, eu não tenho que me preocupar com a história que eu vou deixar com o legado, eu não preciso produzir nada de bom, eu posso ser a pior pessoa de todas porque ninguém vai falar de mim no futuro, porque não vai ter ninguém. Aí eles não desenvolvem tecnologia, eles não, provavelmente não escrevem livros, não. Tipo, é uma morte geral.
Morreu, né? É.
Não,
é.
Inclusive, uma coisa que é bem característica, assim, tem um momento em que o personagem do Michael Caine coloca um metal, não sei se vocês lembram disso, pra tocar, que ele fala, ah, vamos escutar uma música pra acalmar os ânimos. E começa a tocar um som...
Aphex Twin?
É, um som ensurdecedor, exatamente. Então, tipo, aquilo representa a música que seria escrita num mundo desse. Porque é uma coisa que o Cuarón fala, que eu acho genial, que ele fala assim, porque o pessoal agora, revisitando o filme, fica falando, né? Pô, você prevê o futuro e estado do mundo agora. Ele falou, cara, eu reproduzi o que já tava rolando. Já tava rolando tudo aquilo ali, tipo, não é um negócio novo, sabe?
É, se você pensar que né, eu acho que essa música aí é do final dos anos 90, né? Uhum. Que é mais ou menos a idade quando o cara era jovem.
Exato.
Lá, quando o cara tinha uns 30 anos, quando ele era ativista, né?
Exatamente.
O Jasper, então faz sentido. Tem uma,
faz.
O Aphex Twin lá, que tem... Ó, não tentem decorar o nome dessa música, eu não consigo nem escrever o nome da música, porque ele é descendente lá daqueles celtas lá que restaram lá no,
uhum.
na Grã-Bretanha lá.
Mas é só procurar Aphex Twin e procurar a música mais bizarra de nome lá, vocês vão identificar qual que é.
Eu vou colocar na descrição aí, pessoal, ouvir enquanto ouve o podcast.
Não, e falando, já que a gente tá falando de música, pô, coloca um Crimson Queen,
puta,
nossa.
Puta, que pariu.
Que pariu. Cara. Não, e num momento estratégico, né?
É.
The Court of the Crimson King, né? Puta que pariu, velho. É sensacional essa música. E a trilha sonora do John Tavernier também é... sensacional, cara, tipo encaixada nos momentos certos. Ele já tinha
E ela vai chegando no final, vai ficando uma coisa meio absurda.
Absurda,
assim,
ele vai tomando tudo. E, pô, o cara já tinha feito trilha sonora pro Herzog já, se eu não me engano fez depois trilha sonora pro Árvore da Vida do Malik. Então o cara é conhecido, assim. Então vale a pena, tipo, ouvir também a parte aí, a trilha sonora que o cara criou pro filme, que é sensacional.
Todo esse primeiro ato do filme, da apresentação, tudo, que nem o Bruno falou, o negócio do local da arte, né? Que ela já tá segmentada no, na arca ali, que vai ficar pra quem? Ninguém sabe, né?
Não, ninguém é. E a, e a capa do Pink Floyd lá também, né? Do porco ali. Não, é sensacional aquele porcão lá voando bem na, né, no cenário emblemático ali. É a capa do CD do Animals. Eu nem tive que pesquisar no Google pra falar isso. Mas é sensacional. Toda a parte da arca lá. E é um negócio que o Bruno até tinha comentado, né? O cara não ser vilão, mas ao mesmo tempo, né? É um egocêntrico, né? O cara tá preocupado ali em ele ter... criar esse monumento à destruição da Terra, né? Porque não vai sobrar ninguém pra ver, né? Clive Owen até comenta, né? Pra quem que você tá fazendo isso, né?
Não, tem uma frase ótima, não me lembro que momento ali no filme, ali que o cara pergunta assim, acho que é o Jasper mesmo que pergunta assim, e o aniversário como é que foi? Ele falou assim, como qualquer outro dia, fui péssimo, e aí fui trabalhar e fiquei mais péssimo
ainda.
É isso aí. Aí é 100% identificável.
Esse representa, né? Esse nos representa totalmente, ainda mais um cara que trampa num lugar burocrático, né? Que se eu não me engano ele trabalha tipo que dá trabalho para as pessoas, né, do governo lá.
E tem um negócio foda, porque assim, ele sofreu um atentado, né, porque a explosão na cafeteria era, tipo assim,
morrer.
Ele tava ali, né,
uhum.
E ele chega lá e fala assim, não, eu fiquei chocado
com a morte do bebê, né.
Porque assim, se ele tivesse falado que tivesse sido atentado, cara,
sim,
o cara não ia dar desconto para ele, né, porque pelo que a gente entende, atentado é toda hora, né.
Exato, exatamente.
Então não ia ser uma desculpa para não ir trabalhar.
Não, e, pô, bebê Diego deixou todo mundo impactado, né? E eu acho legal, depois dessa cena, já que a gente tá falando dela, logo em sequência já entra uma TV, assim, e o Cuarón é genial, né? Que ele mostra lá, tipo, Paris, Moscou, Washington, Tóquio, todos caíram, mas a Britain Soldiers Go On, né? Tipo, só os soldados britânicos continuam.
Propaganda,
né?
De milico, isso daí. Propaganda de milico.
Não, você vê que você tá num estado fascista, full fascista, assim. Literalmente é cachorro na rua, a gente presa na calçada.
Cara, que...
Não, é aterrador, cara. O cara andando de busão, o busão você já percebe que é todo cheio de grade, e os caras atacando pedra, é caos.
Então, sobre todo esse contexto, né, que a gente é colocado, porque a gente é colocado nesse universo, como foi falado, e a rotina, né, do personagem, e você vê como tudo tá distópico, né, tá tudo dando errado, assim, né, você vê só desolação, você vê pânico, você vê medo, você não tem nenhum fio de esperança, né, é dali pra pior. Então, a maneira como a narrativa ela conduz esse começo é muito efetivo, porque te dá uma ideia de como tá aquele lugar. E como eu falei antes, sem exposição, sem ser expositivo, sem ser um ter que ficar explicando a trama pro outro. Não, você já entende lá. E aí a gente tem a cena que tem a apresentação do Michael Caine, que daí você vai lá e aí você tem um respiro. Aí depois vem você é introduzido, né, a personagem da Julianne Moore.
Ô Vitor, só complementando o que você falou, é quase um oásis ali, né?
Sim, 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 sim. Mas o que eu acho mais interessante em tudo isso é que o filme, ele é visceral. Ele é visceral desde do começo ao fim, sabe? E ele vai numa crescente, sabe? Ele cresce de uma forma. Então, você vai com uma paz de espírito, né, no começo... E aí você vai mudando e você vai alternando, né? Uma montanha russa de emoções o filme te faz. E o Cuarón, ele sabe como colocar isso. E ele coloca isso muito através da técnica, através de um plano, às vezes de um enquadramento, sabe? Tem umas cenas que ele... Aí ele quer ostentar que ele pode, né? Que nem a cena do carro, que a gente vai falar daqui a pouco. É ele literalmente brincando, ele chegando e falando assim, agora eu vou brincar um pouco. Né, deixa, tá tudo muito parado, agora eu vou brincar um pouco aqui com a minha câmera. E é muito legal isso, porque você vê que ao mesmo tempo é uma direção pé no chão, é uma direção realista, mas você tem planos muito grandiosos nas sequências. E essa do carro, assim, eu acho muito, muito bom. E rapidinho, só pra complementar toda essa questão aí do personagem... eu acho muito interessante, né, que ele é um cara na dele, é um cara de poucas palavras, ele fala muito pouco no filme, eu achei isso também legal, sabe, você não precisa ser um protagonista que fala toda hora, que precisa se mostrar assim, né, então é legal ele ser um cara meio caladão, meio na dele, e que é puxado pra situação sem ele querer, ele acaba sendo puxado e quando ele entra, ele fala, tá, beleza, agora eu vou ter que abraçar isso até o fim, então é legal isso. É legal isso que ele, através da relação dele com a Julianne Moore, ele abraça isso, porque ela confia nele. Então é muito legal isso.
É porque, nesse filme o Clive Owen, a gente tem que falar, ele tá mandando benzaço, assim. Eu acho que o range de atuação dele nesse filme em específico tá muito bom. Uma coisa engraçada aí, fazendo um adendo, só que o Victor citou a cena aqui de apresentação do Jasper ali, do Michael Caine, que ele praticamente vive de vender maconha, né? E nesse um pouco antes, o Clive Owen tá vendo lá o kit Quietus, né? Que é o kit de suicídio disponibilizado pelo governo, né? Pra quem quiser uma morte rápida e indolor, né?
Pra não ser que nem a pichação lá, né? O último que ficar vivo, apague a luz, né?
Apague a luz. Exatamente. E ele fala, né? Ele fala, porra, o governo tá disponibilizando kit de suicídio de graça e a maconha ainda não é legalizada. E o cara vendendo pra polícia, inclusive. Um dos maiores compradores dele, ele deixa claro que é um dos soldados lá. E logo em seguida ele tenta voltar pro dia a dia dele e já é capturado pelos peixes lá, né? Que é a hora que ele reencontra a esposa, né?
Tem toda uma pandemia antes, né, de acontecer tudo. E é interessante a gente assistir esse filme pós-pandemia, sim, né?
Total. Você vê que como pode impactar um pouquinho o mundo, né? A gente tá aí...
E ele é atual, né? Tipo, o filme de 2006, ele continua atual porque ele mostra como que a humanidade desaba completamente diante do caos. Tipo, caos pequeno, qualquer coisinha... O bagulho desaba, o pessoal se desumaniza.
Isso que a gente passou, Colocou o filme mais pra cima ainda, cara.
Exato. Não, ele tá mais atual do que nunca, porque mostrou exatamente o que o Bruno falou aí, cara. É, pô, qual seria a lógica, né? Vamos atuar em lógica. Pô, parou, a natalidade caiu muito, vamos nos juntar como humanidade e tentar entender como resolver isso, não.
Não, vamos continuar falando que a imigração, vamos continuar falando.
É, foda-se os imigrantes, vamos queimar tudo, não tem mais esperança, vamos só correr pro abismo e abraçar tudo e vral.
É, nessas horas o medo fala mais alto, né? Quando o medo prevalece, aí a gente entra no ódio, na xenofobia do filme. Não, não tem como escapar, cara. É meio que... Não, acho que é a natureza humana, cara. A gente aí é uma porcaria. Por isso que eu tô falando que eu tô aderindo ao antinatalismo, cara. Tem que acabar isso daqui.
Esperemos que não. Vamos ter esperança, Bruno. Esperança, Bruno.
Ah. Tá difícil.
Não, eu tava realmente falando, né, nessa sequência do carro. E vou trazer mais esse ponto, né, de como o Cuarón, ele consegue... trazer uma cena grandiosa, mas uma cena até um pouco realista, né? Porque essa sequência, ela tem uma pegada bem realista, assim, sabe? Você sente as coisas acontecendo, você sente o vidro quebrando, você sente as pessoas... A cena da moto, putz, a cena da moto eu acho muito boa, que é do nada, assim, e a maneira como isso é coreografado é uma coisa muito legal. Você tem que ter um controle em cena pra você fazer ficar daquilo. A cena também que eles estão fugindo do carro e tem um monte de gente correndo atrás.
Isso é angustiante.
É muito boa.
É a perseguição de carro mais angustiante do cinema, cara. E nem em alta velocidade. É totalmente na perna ali. Não, os efeitos continuam bons ainda, Damiano.
Ah, vocês sim.
Vocês concordam comigo, sim. Cara. Continua bom, cara.
Porque a cena do carro, o Victor tava falando, e é legal porque, assim, ela começa leve, né? Ela começa completamente descontraída, deles brincando, sim. Meio até retomando ali o romancinho ali,
então,
né?
Então, é isso que eu ia falar, porque, na real, vamos ser sinceros, o Clive Owen, ele tá sendo egoísta. Ele tá fazendo isso pra ter uma conexão com a ex-esposa. Meio que fica claro isso, assim.
Só que não era por bondade?
Não era pela amizade de levar uma mina totalmente desconhecida e cruzar a fronteira? Não, poxa. Não era. Poxa vida. Mas acaba muito rápido isso aí, né, cara? Tipo, essa cena é avassaladora, cara.
Não, e depois ela continua, e aí tem a polícia, e daqui a pouco tem tiroteio, é tudo só muito assim, só. E você fica... arfante, cara, depois no final, cara.
É total, cara. E dá mais impacto ainda quando você descobre quem que foi o causador de tudo, né?
É. Mas o Leandro, conta aí como é que foi feita a cena do carro.
Ah, então, cara, nos extras do DVD, ele explica, né, que eles tiveram alguns carros pra fazer essa cena. É uma cena em plano sequência e eles tinham que fazer de dentro do carro, né? Então eles cortaram a parte de cima do carro, montaram meio que uma grua no meio do carro para dar aquela visão, né? E fazer toda a movimentação de saída do carro, toda a parte, né? Com que eles tivessem essa disponibilidade de sair e entrar no carro sem...
É, se não me engano, eles não estão dirigindo o carro, né?
Não estão.
É um carro que está sendo puxado pelo outro, né?
Exato, eles estão operando totalmente de forma mecânica ali, né? Não tinha ainda remoto, né? Não tinha
aí aí colocaram digitalmente, talvez, o pessoal lá correndo lá de fora, né?
É, e também a parte da moto também, né? Algumas partes são digitalizadas, incluídas junto com o real ali, né?
Mas é que nem o Victor fala, cara, coreografia não, assim, fantástica.
Imperceptível. Parece que você tá dentro do carro com os caras, cara.
E aquele carro chegando, pegando fogo ali, entrando no caminho.
Nossa, cara, é desesperador, né? A minha esposa tava vindo comigo, ela falou, pô, mas por que o cara não correu pros lados? Não tem como, cara, ele tava muito perto ali, não tinha como reagir, cara.
É um negócio de direção também, né? O cara coloca, tipo, é câmera livre... câmera que balança e sempre de perto pra você sentir na pele do Theo ali no cinema. Tipo, ele tá te mostrando de perto como se você estivesse dentro do carro. Como se você estivesse na explosão. Como se você estivesse naquela parte que ele vai fugir da fazenda, a câmera sempre acompanha ele de pertinho na fuga. Você quase nunca vê o restante da cena. Não tem muitos planos abertos. Uhum. Você vê o cara de pertinho, como
mas
se
você
fosse.
Mas você sabe que os caras estão chegando, né?
Você sabe que os caras, tipo, ele te deixa apreensivo porque você sabe que tem alguém perto, mas ele não te mostra.
Você não sabe o tanto que ele tá perto, né? Isso aí que fica mais, né?
Aquela, adiantando um pouco, a hora que eles estão fugindo da fazenda, que aquele carro não pega, meu. Que agonia.
Nossa,
aquilo,
desesperador, cara.
Tem que descer, empurra aquela lama e o carro não vai.
Aí ele dá, e é uma coisa muito realista, né? Porque ainda ele dá uma bronca na Miriam, né? Pô, é. Deixa, né?
Vai afogar o carro, deixa eu dar velocidade antes de você apertar e tal. Ah, desculpa.
Então é uma briga, né?
Discutindo enquanto corre, né? Ah, e a gente não explicou também o porquê dessa cena de, né, depois que acontece toda a morte da Julianne Moore. A gente vai entrar nos pormenores aqui, mas ele descobre que meio que os próprios peixes que mandaram matar ela, né? Por causa do plano que ela queria, né, transportar a mina ali. O grupo revolucionário queria usar ela como bandeira, né?
Uhum. É, porque tem aí a revelação que ela tá grávida. A revelação é feita numa manjedoura, dá pra você falar isso, né? Que aí é, que começa essa carga mais religiosa. Se você quiser levar mais pra religião o filme, ele tem isso mesmo, porque tem essa revelação na manjedoura. É uma, como é que é, uma concepção divina. Até a menina brinca lá, ah, eu era virgem, né? Ela fala assim, né?
Fica, depois, cara, que eles estão na casa do Jesse.
Só que,
né,
assim, se fosse o homem que tivesse, que é essa é a alteração, né, mais drástica, assim, se fosse o homem que fosse infértil, isso aí seria meio, eu acho que
não
sendo
ia ter
a mulher,
o mesmo impacto.
Não ia. É. Agora, como é a mulher que não é infértil e de repente ela tá grávida, aí o impacto é maior, você não sabe quem é o pai, então é como se fosse uma coisa meio milagrosa aí, né, no meio do caminho. E ele acaba tomando o papel de José de Nazaré, né?
Exato. Não, e o Cuarón,
ele não é o pai da criança e ele tem que carregar ela pela jornada aí.
Total. E nessa cena, cara, até a montagem da cena, quando ela exibe a barriga, né, ela se posiciona de um jeito, cara, que eu fui atrás depois, mas lembra muito o Nascimento da Vênus, do Botticelli. Se vocês pegarem esse quadro, a referência é nítida. Assim, ela
é a mesma pose, né? O mesmo jeito de cobrir o corpo.
Forma. Não, é sensacional. Então, cara, cheio de referências. Esse filme é uma obra de arte, cara, sem dúvida nenhuma.
É, eu vou trazer um ponto aqui que, se fosse um diretor qualquer e pegasse um projeto desse, ele com certeza iria fazer os dois virar um casal em algum momento do filme. E é bom porque o Cuarón, ele não faz isso. Ele consegue separar, porque, assim, sempre tem uma ideia, né, de romantizar as situações, romantizar relações, sendo que em um filme desse não tem como você fazer isso, sabe? É uma corrida contra o tempo. Você não sabe em quem você confiar. A pessoa que você confiar pode te trair depois. Então, é um ambiente muito inóspito, onde você está lidando com o instinto mais selvagem do ser humano. E eu gostei que não se recai, que o roteiro não se recaiu a esse clichê. E um ponto que eu achei interessante, que eu me surpreendi, é que esse roteiro tem muita gente escrevendo. Acho que tem 4, 5 pessoas escrevendo. E aquela ideia, né? Quando tem muita gente escrevendo um roteiro, a chance de dar ruim é muito grande. Só que aqui não. Aqui parece que você teve uma conciliação. Então, os roteiristas, eles estavam muito em sintonia. Ah, vamos colocar isso e tudo, né? Porque às vezes, quando você vê um roteiro com muita gente, você vê ideia que brota e não é explorada, você vê coisa que começa e não termina, você vê ideias que não são bem desenvolvidas, ou você vê um monte de coisa jogada, sabe? Mas aqui não, aqui parece que uma ou duas pessoas foi feito o roteiro. Então é muito legal isso. Então é bom que o Cuarón, ele não recorre a clichês. Embora eu acho que no finalzinho ele vai um pouquinho ali. Mas antes eu acho que ele não cede esses clichês hollywoodianos que dão essa romantizada às vezes nas narrativas.
Imagina esse filme na mão do
Michael Bay.
Do Michael Bay, do Alex Proyas. Eu ia citar o Alex Proyas, cara, porque eu sempre lembro da adaptação de O Robô que ele fez. E eu tenho vontade de fuzilar ele. O cara conseguiu transformar Asimov em filme de ação, cara. Então, é outro nível. Né?
Eu não vou nem falar que eu acho que tem uma adaptação pior de Asimov, que é o Homem Bicentenário.
Bicentenário, que transformou em uma comédia romântica, né? Que é pior, dramédia, né?
Pô, é interessante isso que o Victor falou, dele tirar o romance, que ele também tira o sexo, né? Tipo, as pessoas são inférteis, mas elas também são impotentes. Tipo, não se fala sobre sexo no filme, em nenhum momento tem isso. nenhum diálogo, nenhuma cena, nada induz que a humanidade ainda faz sexo, porque sem o...
Podia ter um lance assim de meio de tipo... Tem uma cena escambar, do cara estuprar, né? Tentar estuprar a pessoa.
É, nem isso.
Né?
Que é uma coisa que a gente normalmente vê em cenas de caos, né? Caos, guerra, sempre rola estupro. Aqui nem isso. Tipo, é uma falta de esperança total que nem o sexo dá um tipo de êxtase para as pessoas. Porque não tem perspectiva.
É só violência e caos, né?
É.
Pô, bem observado. Não tem nada disso mesmo.
O mundo perdeu o tesão, né?
Perdeu o tesão. Ficou broxa. Mundo broxa.
É.
Broxou para a vida.
O personagem do Michael Caine também retorna ali um pouquinho, coitado. E a gente tem que chamar aqui o Zizek, que é um grande fã do filme, né? Ele falando que também é cômico porque ele representa aqueles ideais decadentes também, né? Então o cara meio que é preso no passado, né? Por isso que tenha muito cuidado de você só gostar de coisas do seu passado, porque você pode...
Isso também conversa com o cara do museu lá, que ele fala sobre viver o hoje. Tipo, que tudo que a gente tem é hoje, né? A gente pensa muito no futuro, mas o futuro não existe.
Sim.
Pode acabar a qualquer momento. Tipo, de certa forma, o cara do museu tá certo. A gente tem que viver o presente. É, o presente é tudo que importa, é tudo que a gente tem.
Aqui também é uma coisa meio hedonista, né? Porque o cara também é meio blindado daquele universo que a gente tá vendo aqui.
Quando, ele tá vivendo
quando vai chegando lá.
De vidro, né?
Ele é um bilionário, né? Ele é tipo um bilionário.
Você até estranha na hora que o Theo olha assim pela janela, assim, tá aquele gramado verde, aí a cavalaria chegando, assim. Parece um lugar completamente diferente do que você tá vendo o resto do filme, né?
Totalmente.
Porque no resto do filme uma passada do. Eu acho que aquele sequestro também, eu acho que deve ser corriqueiro também, né? Que ninguém manifesta nada, né?
Ninguém. O pessoal vê e foda-se, né? Dá mais um, né?
Ah, menos, né? Foi tarde esse trouxa.
E essa cena também é legal do primo dele.
Leandro, só antes, pra não perder o raciocínio, o que também tem a ver um pouco com essa coisa da arte do museu, da arte muito consagrada, que é uma coisa
elitista.
É, que sai da realidade e fica estampada, fica tipo numa moldura, assim, né?
É uma coisa que tira a humanidade também, né? Porque se você tirar a arte da humanidade, não sobra muita coisa. O que a gente tem,
Ale? O filho dele totalmente apático, né?
O que a gente tem sem arte? Guerra? Violência?
Você ia falar, Leandro?
Não, eu ia falar só em relação ao filho do bilionário, que ele é totalmente apático, né? Ele vive nessa redoma de vidro junto com o pai ali. Mas, tipo, nada importa. Ele fica lá jogando o Fruit Ninja dele ali, nada... Né? Perdeu totalmente a alma ali, o moleque totalmente apático pro resto do mundo. Né?
Ele previu o jovem com um smartphone.
Exato, total.
Deixa eu trazer aqui a cena que o Michael Caine volta, né? Eu não sei se pode dar muitos spoilers, né, do filme, mas acho que essa cena é legal não comentar muito. Mas a última cena dele é uma cena incrível. A última cena dele. É incrível aquela cena, é impactante, exatamente. E é uma cena que você não queria ver, mas você é obrigado a ver.
Tanto que ela é meio de longe, né?
É, porque assim, você cria uma certa simpatia pelo personagem do Michael Caine, de certa forma, porque ele é aquele cara meio respiro, né? Ele é leve e tudo. E aí quando você vê, né, aquilo, você fala, poxa, não queria, não era pra isso. E o filme te joga isso, sabe? E de longe, isso que é o... Porque o que o Cuarón tá querendo dizer com isso? É, você não vai poder fazer nada pra impedir o destino da pessoa. Você não vai, você só vai assistir. Eu achei isso muito legal, por isso que fica de longe, assim, eu acho bem bacana. O Cuarón, ele sabe tudo que ele... Ele tem uma segurança do que ele vai contar, do que ele quer causar. Do sentimento, que é uma coisa que ele consegue fazer muito bem nesse filme, de uma forma até embrionária, e aí ele consegue elevar a décima potência nos outros filmes dele, que ele faz, assim, sabe? Então você consegue ver muito isso, e eu acho isso incrível, assim.
Sabe o que eu acho aí, fazendo esse parênteses aí da carreira do Cuarón? É assim, eu acho que é mexicano, ele começou ali, aí foi para os Estados Unidos, a princesinha deu uma certa visibilidade, assim, o filme, né, não tanto o nome dele. Aí ele fez o Grande Esperanças, que foi um fracasso, né, eu não acho o filme tão ruim. Não sei se vocês assistiram, é com o Ethan Hawke.
Desconheço.
Eu assisti, mas eu não lembro, pra falar a verdade.
Não é um filme memorável, né. Então, assim, essa é a coisa. O cara é mexicano, aí o cara vai para os Estados Unidos, aí ele já tem um fracasso, volta pro México. Eu acho assim que... E mesmo assim, que a gente tá elogiando tanto o Filhos da Esperança, é muito mais pelo mérito realmente qualitativo de forma de arte mesmo, né? Tudo bem, mainstream, tudo do cinema, mas assim, foi uma coisa que... Falou, não, esse cara tem talento mesmo, que ele fez aqui, né? Então, assim, apesar dele ter alguns anos já, quase uma década de carreira, mas ele ainda tava naquele negócio, ah, vai aqui... Eu acho que faltava esse incentivo mesmo pra ele. Então, eu acho que é um dos primeiros trabalhos que os caras dão um incentivo financeiro. Ele teve o Harry Potter e falou assim, não, esse cara é bom, ó. Fez o Harry Potter e tal. Apesar que o Harry Potter dele também foi o que menos lucrou de todos, né?
Foi o que menos lucrou.
Mas, novamente, eu acho que os estúdios e tudo sabiam do potencial do Cuarón. Então, é realmente, pra dar toda essa liberdade, porque isso aí tudo que o Victor tá falando da questão dele dar a marca registrada dele, os caras confiavam nele, né?
Sim.
Então, quem apostou no Cuarón, deu certo, porque o cara deu agora, certo. Né? Só queria complementar isso aí, Vitor.
Cara, no que o Vitor falou aí do Cuarón, dele te colocar de longe, ele faz você ter aquela sensação de impotência, exatamente como as pessoas do filme são impotentes. Tipo, elas são impotentes para aquela realidade, você é impotente, não porque você é um espectador apenas, mas porque você não poderia fazer nada mesmo que você estivesse lá. Você é totalmente impotente como eles são.
Sim.
E provavelmente, se a gente estivesse naquele mundo, a gente seria tão caótico quanto.
Se não pior.
E pra acrescentar isso, eu deixo a cena ficar mais pesada, mais tensa, quando você pensa que a esposa dele não teve o destino revelado.
É.
Você não vê nada acontecendo com ela e você fica pensando, que será?
De ver, né?
De assistir, né?
Exatamente. É.
Fica subentendido que ele, né, matou ela ali com um suicídio assistido, né?
Sim, mas não, mas o filme não te mostra isso. Ele te deixa na cabeça, você pensando naquilo. E pela condição dela, é triste você imaginar um destino pra ela, assim. Então, ele faz isso também. Ele mostra um destino pra você ver, pra te chocar, e te deixa você pensando no outro. É muito legal isso. É saber como trabalhar e dosar as sequências. Porque senão seria mais uma cena, sabe, de chocar. E o Cuarón não quer isso. Ele sabe o momento de, como foi falado, te dar um respiro, você dar uma relaxada e depois te jogar de novo, né, no turbilhão de emoção. Então ele sabe como fazer isso. Ele sabe como coreografar tudo isso. Então isso é, para um filme, é muito bom, porque quando você tá lidando com uma narrativa que não tem esperança, uma narrativa suja, sabe, não é convidativa, você tem que tomar muito cuidado de como você vai contar essa história, se você vai, porque o filme poderia ficar simplesmente, nossa, extremamente chocante, extremamente exageradamente querendo fazer você ou chorar ou ficar impressionado, sabe, ou o filme não ter força o suficiente. E eu acho que o Cuarón aqui, ele consegue um equilíbrio muito bom. Ele consegue equilibrar muito bem esses pontos.
Tem um negócio que eu queria dizer do personagem do Clive Owen, que ele é uma representação fiel do mundo como um todo. Porque ele era um ativista, tipo, ele era um cara que defendia um futuro, e quando ele perdeu o filho dele, ele perdeu essa esperança, ele perdeu o motivo de lutar. É exatamente o que rola com o mundo. Sem novas crianças, eles perdem o desejo de evoluir, de lutar. E ele sintetiza isso muito, muito no personagem do Clive Owen, tanto que a gente só acompanha ele, basicamente, né? O filme não é exatamente sobre a grávida, sobre o bebê, é sobre ele. É sobre aquele cara quebrado e como ele vai retomando a esperança quando ele vê. Quando ele vê uma nova vida surgindo, né? Porque ele... A esperança desaparece com a morte do filho, a esperança desaparece com a morte, mas ela renasce com a vida. Tipo, é sempre esse ciclo.
É, perfeito. E na relação entre os dois, né? Porque quando você tem uma perda nessa magnitude que eles tiveram, você toma duas decisões aí na sua vida. Ou você se conforma, que é o caminho que o Clive Owen toma, ou você se revolta, que é o que a esposa dele
É, né? Toma. Não consegue nem olhar pra cara dele, né?
Porque lembra. Exato, ela lembra o filho. Então ela foi pro lado da revolta ali e se entrou junto com os peixes. E eu acho que, assim como ele, o que fez ela mudar de ideia, inclusive por isso ela foi morta, é a esperança, né, da nova criança aí também. Então acho que a leitura é perfeita aí.
Aí eles vão pro... Tem uma cena que, assim, meio que faz um espelho com a cena da arca lá. É que eles vão meio que fugindo ali e vão pro lugar mais abandonado que existe, né? Que é uma escola, né?
Uhum.
Então meio, você tem aquele ápice da humanidade, da arte, que o homem pode criar, né? Que é a arte. Só que aí, ao mesmo tempo, o filme mostra que a origem das ideias, que seria a escola, tá totalmente abandonada. Então é mais um temperinho que ele coloca aí nesse caldeirão aí do filme.
E tem aquele diálogo maravilhoso lá entre o Clive Owen e a... Eu esqueci o nome da babá lá. A parteira, a Miriam. Que eles falam, que ela começa a falar, né? Tipo, ó, eu tava lá quando os bebês pararam de nascer.
Uhum.
Eu vi a esperança desaparecer do mundo. O mundo ficar sem as vozes das crianças. E aí o Cuarão botando no foco o vidro quebrado, mostrando a gravidinha lá no fundo.
É, no balanço, né?
No balanço.
Não, eu ia falar que das N referências que ele faz até uma referência ao Holocausto também, em referência tanto ao gueto que aparece depois.
Exato.
E a parte também que os policiais estão fechando um abrigo de imigrantes, não sei se vocês lembram disso, que eles estão jogando as coisas pela janela. Me lembrou, essa cena ela é espelho da lista de Schindler do Spielberg.
Meio passageira, assim, né?
Total, é muito rápido, você vê muito rápido, assim. E ela é, cara, se você pegar a lista de Schindler do Spielberg, é a hora que os caras estão também tirando todo mundo dos guetos, tirando... É a mesma cena, cara.
É aquela hora, tipo assim, que foca o soldado e aquela mulher falando uma língua, assim, que você
Exato.
Não sabe o que ela tá falando, porque ali é uma mistura de tudo, né?
Exato.
É, me lembrou, realmente é interessante isso, porque eu acredito que o Cuarón ele deve ter dado uma olhada na lista de Schindler aí para ele construir, para ele pegar essa referência, porque essa sequência é muito lista de Schindler, é muito isso, é bem isso. Então é interessante isso, é interessante a referência que ele usou de um outro filme incrível, né, do Spielberg.
E a forma que eles usam pra cortar o caminho ali pra ela atingir o objetivo, que é pelo sendo preso, né? Então, essa parte... Aí é só ladeira abaixo, né? Preparar aqui, porque...
Aí é o sofrimento. Não,
Pra começar, o cara tá de chinelo.
Não, é. Ele tá de Havaianas. Ele está de Havaianas. Se você parar o filme...
Todo mundo usa.
Full HD... Não, eu fiz isso, cara, em Full HD, Havaianas, tá escrito ali, ó, o logão, assim, no meio da Havaianas, e a clássica, branca com aquele azul bebê, safado.
Essa é a que escorrega, essa é perigosa.
Essa é aquela que você tem que pôr o prego.
Então, que aí ele, e aqueles planos, cara, que tá o cara reclamando, e aí eles têm que fazer aquele zigue-zague ali na grade... Ou até mesmo...
Roubando o relógio dele enquanto ele anda atrás da mina,
cara. Nossa,
cara.
E a parte que é, assim, aquela parte que o trem tá saindo, e aí você tá vendo tudo que tá acontecendo ali, tipo assim, como se fosse a linha temporal daquelas pessoas que são capturadas, né?
Uhum.
Aí coloca o saco na cabeça e aí vai indo lá até no final lá que tem aquele monte de
todo mundo morto. Não, é foda.
E ele como
é hora...
um passageiro, né? E ele como um passageiro. Isso,
só né? Observando, né? Tem... É o que o Bruno falou.
Como nós,
cara,
né?
Você não tem o você não tem o que fazer, você tá totalmente sem reação, né? Você não tem como reagir.
É 100% de impotência.
E aí?
Como o mundo, uhum. Né?
E aí você entra naquele negócio que você não precisa mostrar aquilo, o que acontece. Você sabe o que vai acontecer e o filme mostra. Então ele sabe dosar. Outro diretor sem muita experiência ia usar essa cena justamente pra chocar... Pra mostrar, só que o Cuarão, ele vai usar a carta dele pra chocar mais pra frente. Lá no ato final. Ali ele vai usar. Ele não vai gastar isso agora. Então isso que eu acho legal, sabe? Então é toda uma construção muito bem colocada ao longo do filme. O filme, a duração do filme, ele é super... Ele não tem, acho, não tem nem 2 horas de duração.
Não.
Então... Exatamente, então é um filme muito dinâmico nesse ponto, ele não se arrasta, né? Exatamente, você não se arrasta, isso é muito legal.
Eu gosto que esse estilo dele da câmera contar uma história sem diálogo lembra muito os filmes do Hitchcock. O Hitchcock era mestre nisso, cara. Em Janela Indiscreta mesmo, quem viu aquela primeira cena de Janela Indiscreta, que ele passeia pelo condomínio e ele te apresenta todos os personagens um a um, até voltar no fotógrafo de perna quebrada pra te colocar no contexto daquele universo. E o Cauron, tipo, bebeu muito dessa fonte, né? Tipo, aquele início mesmo que vocês comentaram do Jasper, dele mostrando a parede com que o cara fez. É um jeito inteligente e simples de contar. Tipo, ele ganha tempo de tela com isso. Ele mostrou ali, você entendeu, segue o baile.
Não precisa, né? Não precisa do textinho antes do filme começar, né? Pô, 2027, o mundo em caos, tá ligado? Um cara mais Hollywood ali ia destruir o filme fazendo isso.
Botar off do Clive Owen falando, terça-feira, 24 de setembro.
É, no diário, né?
Nossa, e lembrando de outro, eu tô lembrando dos planos aqui. Aquele outro plano também que é bem, pô, como é que eu vou falar, cara? É bem sci-fi. Só que é um sci-fi que nem o Bruno falou, de tecnologia atual. A cena que ele desperta e aí tem aquela janela assim, e no fundo aquele sol assim, bem assim, com as nuvens assim. Aquilo é muito sci-fi, só que ali é de um jeito assim que não tem muita tecnologia, né? Os caras não chegaram a criar muita tecnologia pra chegar ali, né?
Não, os prédios todos destruídos, cara, tudo um lixo.
Aquele clima cagado, amarelo, sujo.
Tenebroso, né?
E é interessante porque o filme, ele fica caótico nessa parte final, no ato final, né? Depois que ela tem, né, a criança, vira um caos lá.
É, você... na hora que entra no gueto mesmo,
exatamente.
Já começa...
A partir do momento que eles entram no gueto,
é
já
caos.
É, e ela, tipo assim, ele vai se encontrar com uma mulher que nem fala a língua deles, e aí ela...
Uma cigana ali, né?
O cara não sabe se é árabe ou cigana, porra, aí o cara também olha de qualquer jeito também, né? É aquele negócio, é qualquer coisa, né?
Qualquer coisa. Tem um cachorro, parece, vamos lá, né?
E ali ele juntou todo mundo que os nazistas perseguiram, né? Tinha os ciganos, tinha os...
Todo mundo.
Aí eles vão pedir ajuda pros judeus, aí tem os árabes, tem os muçulmanos.
É, tem um monte de muçulmanos.
Tá todo mundo lá, tá todo mundo lá.
É, e lá dentro tem uma revolta depois, né? Você vê que, nossa, aquela cena também fantástica.
Não, é,
né?
Que mataram alguém, né?
Naquela passeata lá pra...
Na passeata
carregando
do
o corpo
gueto,
do cara, né?
Né?
Quase com uma
procissão,
uma procissão, né?
Sim.
E toda uma pegada bem Estado Islâmico, né? Os caras com tirando, com a
K-47. Não, e Alau Akbar, gritando Alau Akbar. E tem uma mãe segurando um filho morto ali. É terrível, cara.
E de novo o cara te mete câmera colada, tipo,
colada,
batendo em todo mundo. Você tá dentro.
Não, e nessa cena mesmo, depois que os peixes lá acham eles, que tem um tiroteio, que aí você se sente mais ainda, que é a cena que eu até falei, cara, que alguém leva um tiro, o sangue espirra na câmera, Cuarón deixa o bagulho sujo.
Exatamente.
Tá ali no meio.
Ele não limpa isso.
É documental. É documental o negócio, você tá ali junto e você vai passar pelo inferno junto com o Clive Owen ali.
Que é uma cena, assim, já chegando nessa cena aí, que é o grande plano de sequência do filme, né, apesar que tem uns cortes ali, né?
Dá pra perceber.
Mas assim, vamos filmar como se fosse um plano de sequência só.
Um plano de sequência.
Mas assim, muito bem feito, muito bem coreografado. E que nem você falou, câmera na mão, ia correndo... É sangue na tela, e é legal porque assim, não é uma questão do filme de ação que o cara tem uma arma pra se defender.
Nada.
Ele podia pegar uma arma lá que caiu lá e sair.
É, e ele
atirando.
Atirar. O cara é um repórter. Aliás, repórter não, era um funcionário público, mano. O cara não sabe porra nenhuma. Ele vai escapar dos tiros, ele pula em cima de uns caras, os caras empurram ele. É qualquer coisa, assim. Cara, esse é um filme desgraçado, assim. Você não sai bem dele, não.
Entra num ônibus e tá lotado de gente dormindo no ônibus.
Dormindo.
Tipo assim, os caras moram no ônibus, cara.
Não, e tomando que tiro, horrível. Né? Acorda tomando tiro.
É, outro ponto também que eu queria falar é que aquela sequência onde eles estão descendo, né? E já sabem da essência da criança, e todo mundo, né? Todo mundo se levanta, todo mundo olha, né? Com aquela questão. E aí a gente entra naquele ponto. Se fosse um outro diretor, ele ia tornar aquele momento muito piegas. Ele ia botar uma trilha sonora melancólica. Ele ia tentar, de alguma forma, fazer você...
Manipular.
Te manipular. Fazer você chorar, sabe?
Nem precisa manipular.
Mas
eu choro nessa cena toda vez que eu vejo.
O que ele faz? Ele deixa seco a cena. Ele não coloca...
Não, e acaba abrupto, né? É. Porque ele é toda a procissão dele com a criança e todo mundo abismado. Mas a guerra não acabou por causa disso, né? E quando volta, cara, volta que ninguém nem percebe que... Aí volta a realidade.
Volta com uma, né? Tipo, bazuca na cara do...
Não, é um momento de parada que é muito, muito genial, né? O som para, né? Só, você vê só a feição das pessoas...
Uns assim perplexos, outros que nossa, olhando assim meio estranho, porque eu acho que nunca viram um bebê na vida, né? Tem gente que nunca
soldados,
viu, pô.
E é legal que não é todo mundo, você não vê todo mundo, reverenciando, tipo, cada um tem uma expressão diferente e age de, tipo, tem soldado que ajoelha, tem soldado que olha com estranheza, tem gente que começa a chorar, a senhora começa a cantar lá, então, tipo... Né? Aí quando eles passam, volta com tudo.
É, cara, porque o cara, arrepiar, os caras, né, dão pra invadir. Ah, aquilo é... Meu.
Nossa, é arte. Esse aquilo, filme...
aquilo ali pra mim, tipo, quando eles voltam a atirar, é a prova que o bebê não era a solução.
Não, tipo, não era. Aquilo, os peixes iam acabar matando a criança, quase fazem isso. Pra um motivo...
Que você não entende, né? Egoísta. Você não entende o plano dos caras. Ah, vai usar não sei o que pra ser...
É, mas eles iam usar. Eles usariam
uma revolução
como,
sem propósito
eles
também.
Eles usariam,
cara,
como messias, eu acho.
É, ia ser meio que isso. Ia ser a bandeira de. Ó, ainda existe esperança e tá nos imigrantes. Meio que eles falam isso naquela reunião lá. Só que
também. Aí eu tô falando assim que você não entende, que é meio embananado assim o plano dos caras.
Porque todo mundo. Você vê na reunião dos caras, ninguém concorda com ninguém. Porra, mataram a líder só por causa que ela tentou. Sabe, entregar a criança pra um grupo de cientistas que, aliás, você nem sabe o que vai rolar, né?
É que o Theo fica fudido da cara quando ele pergunta lá quem que era, a mulher nem sabe quem que era.
Nunca falou com eles, né? Tipo, ninguém nem sabe o que vai acontecer na real, né? É foda, hein? Então, ao mesmo tempo que é um filme que termina com um pingo de esperança ali, você não sabe o que realmente
vai acontecer. A gente tá usando muito essa palavra de esperança, mas precisa falar uma coisa que, assim, o título original, né?
É, Children of Men.
Exato, porque já não são os filhos de Deus, né? Já são os filhos do homem.
Dos,
né,
homens, é. Ou você virou um extremista pra qualquer coisa, né? Ou você perdeu toda a esperança ali, não tem muito meio termo, não, cara.
É, eu acho que o que foi falado é bem legal isso, porque por mais que você queira ter um ideal de esperança, o filme... não te dá essa certeza. Ele te deixa isso em aberto. Que é aquela questão, qual é a idoneidade dessa galera? Você não sabe isso. Então, você tem um alívio, porque ela conseguiu chegar no destino dela, no destino final, mas ao mesmo tempo você não sabe o que vai acontecer a partir dali. E o Cuarón, ele para no momento certo. Uma coisa assim... que é uma coisa assim que eu achei, tipo, que não precisava, acho que poderia ter mantido o protagonista vivo, né? Que é aquele clichê de, tipo, nossa, o momento me acertou e, tipo, o jeito que ele morre, assim, tipo, é uma coisa muito... Eu acho que eu teria mantido ele vivo, sabe? Eu acho que teria sido interessante ele cumprir essa jornada também, né? E ter sobrevivido, na minha visão. Claro, né? É, cada o diretor, ele, se na visão dele achou melhor ele ter morrido, né? Uma coisa. Mas eu acho que ele vivo, eu acho que teria sido mais interessante. Mas esse final, eu acho um final muito bom, porque você não tem resposta de nada. O filme termina e você vai ficar com essa dúvida na sua cabeça. Você não vai ter uma resposta. Que outro diretor... faria uma sequência de alguém pegando a criança, de alguém cuidando.
Dela chegando no laboratório, né? Os caras com um baita equipamento.
O diretor ia fazer isso, dizer, nossa, tudo acabou bem. Mas o Cuarón fala assim, não.
Você chegou no projeto do amanhã, bem-vindo.
Exatamente.
É que eu acho interessante que ele faz, o Clive Owen e o Theo faz a jornada do herói completa, né? Ele é tirado do seu lugar de conforto, ele rejeita a missão, ele aceita. Aí no final ele entra numa redenção... voltando à sua essência de ativista, porque ele perde o filho e perde a esperança. Aí ele encontra uma nova criança e recupera a esperança, e aí no final a gente descobre que o filho vai... a criança vai ter o nome do filho dele.
Isso foi legal. Da hora mesmo. Isso foi bacana.
Tipo, é a redenção do personagem. Tipo, ele é um negócio de missão cumprida. E aí chega o navio chamado Amanhã, que é
Tomorrow,
a esperança do futuro. E um navio, tipo, que é um negócio, uma esperança de um futuro tipo, sem uma história passada, sabe? Sem raízes. Tipo, ele tá flutuando, ele não tem nenhum passado traumático, é novo. Tipo, vamos começar do zero. Pra mim, passa essa mensagem, sabe? De um bagulho totalmente zerado. Vamos esquecer esse caos que tá lá na Terra e começar do zero aqui. Estabelecer uma nova meta, novas raízes.
É, porque a última coisa que eles veem antes do navio chegar é as aeronaves chegando lá pra bombardear tudo e acabar com tudo.
Bombardear tudo, é, do gueto lá.
É, o filho.
Não, e ainda bem que ela escolheu o nome do filho do cara, né? Porque ou era Frolley ou era Bazooka, né?
É, as opções não estavam muito boas ali, né?
Não tava muito legal. Não,
é legal porque aí o Theo falou assim, porra, não nasce... Há 18 anos não nasce alguém, você vai colocar o nome do seu filho de Frolley?
Frolley.
Pô, esse final do avião e do barco é muito simbólico, né? Tipo, é o começo e o fim ao mesmo tempo.
Uhum. É, das águas, é. Eu ia
o ciclo da vida.
Total.
Dessa incerteza, né? Que a água fluida te dá, né?
É, eu tava pesquisando, né? O filme, ele conseguiu duas... Eu não sei se venceu, mas... Pelo que eu vi, ele teve duas indicações ao Oscar de melhor edição, melhor montagem e melhor fotografia. Eu achei que o filme merecia, acho que mais. Eu não sei se na época que ele foi lançado tinha muita concorrência ou não fizeram uma boa campanha, mas acho que esse filme merecia mixagem e edição de som. Acho que o trabalho é muito bom nessa parte que faltou.
Já que você puxou a questão de premiações, né? Foi um ano, assim, interessante pro cinema.
Teve Cartas de Vojima. Babel.
Né? A Rainha também é um filme que eu gosto bastante. É, ele também concorreu de roteiro adaptado, perdeu pros Infiltrados, que, assim, é difícil, polêmico, né? Porque Os Infiltrados é uma refilmagem, né?
Uma refilmagem,
não dá pra entender muito bem, né?
Pois é.
Ah, dá pra entender porque eles queriam dar o Oscar pro Schwarzenegger, pro Scorsese.
Caraca, olha só...
Imagina o Schwarzenegger dirigindo Os Infiltrados.
Sensacional.
Um filme.
Essa foi boa.
Ô, Scorsese, fica quieto aí que você já ganhou, né? Porque mais ou menos isso foi a pegada.
Foi isso mesmo.
Então, eu também achei que faltou coisa aí, cara. Faltou coisa. Não é aquelas coisas de indicação de Oscar. Cara, tudo Oscar bem que foi um ano muito bom. Um ano muito bom, mas é realmente Filhos da Esperança é uma obra-prima, assim, então...
Talvez eu gosto de musicais e não me conformo com La La Land ter ganhado um Oscar ainda. Esse filme é uma porcaria.
Bruno revoltado, cara.
Mas pelo menos deixou um dos Oscars mais interessantes, que foi os caras errando, né? O vencedor principal, que isso aí foi sensacional, né?
Valeu a pena.
Mas eu concordo com o Victor, eu devia ter tido mais. É que assim, também não foi um sucesso, né? Então também tem isso aí, que eles são... É muito ligado a isso, né?
Tipo, sim, a questão de campanha também. Mas eu acho que caberia de melhor direção pro Cuarón. Acho que a direção dele é muito boa. Mas depois, né, ele ganhou dois Oscars por direção, então...
Aí o cara nem sentiu falta.
É, o tempo recompensou ele. Então...
Exato, é.
Ó, então pra encerrar da minha parte aqui, esse é um filme que tem que ser visto várias vezes. Tudo que se assimila, voltando a falar o que eu disse antes. Não é tudo que você vai assimilar da primeira vista. Então, assim, e foi legal, assim, eu ter revisto depois da pandemia, assim, foi outra experiência, assim, outra visão, e o filme mais atual, baita técnico do Cuarón. Ainda bem, olha, eu fiquei feliz do Victor ser fã do Cuarón, viu? Porque eu falei, tem que chamar o Victor pra um aí, chamei pra esse, e aí ele fala que gosta do Cuarón e fez toda essa propaganda aí pro nosso glorioso mexicano, é que, assim, eu também concordo, é um dos diretores atuais, assim, que eu mais gosto, é ele. E realmente o primeiro trabalho de técnica dele, de decupagem, de condução e, tipo, toda essa genialidade dele. É, como foi dito também, né, um roteiro a cinco mãos aí, então não sei como é que isso aí se perdeu, mas, assim, depois vendo que o Cuarón é um cara que consegue ter a visão total do filme, realmente é um mérito a mais pra ele.
O Cuarón não deixou. O Cuarón não deixou as coisas sair dos trilhos.
Desgringolar.
Ele não deixou.
Um
bom diretor faz isso, né? O cara controla o roteiro. Ele sabe o que filmar e o que não filmar.
Exatamente. E não sei se vocês querem falar palavras finais sobre o filme, hein?
Ah, assiste que é bom.
É, eu acho que é muito bacana. Você que quer começar a estudar o Cuarón, assista toda a filmografia dele, mas assista esse filme, porque esse filme é muito legal. Tem uma mensagem muito forte, sabe? Uma mensagem muito boa, tecnicamente impecável, sabe? É um filme que vale a pena você conhecer, você assistir. A premissa é muito boa, é muito interessante a premissa. Então, assista. E assistindo, já maratona e vai ver os outros filmes do Cuarón aí pra você ficar, né? Tô embebido, né, da essência, né, do Cuarón. Então, é isso que eu queria dizer.
Eu acho que eu concordo com todos vocês. Tem que assistir esse filme. Eu acho que tem que ir com parcimônia só na questão... Você tem que estar bem, cara. Não é nem demagogia, assim. É um filme que ele é pesado, cara. Não é um filme pra você ver, assim, a moda... Desculpa o palavreado aí, mas a moda caralho, assim. Tipo, eu vou ver uma coisa hoje e vou ver Filhos da Esperança. Beleza. Esteja preparado. Mas é um filme que merece ser reassistido várias vezes, cara, sem dúvida nenhuma, pra você pegar tudo ali, as nuances, e infelizmente, porque aí eu tenho que falar infelizmente, é um filme que tá muito atual, cara, cada vez mais atual, tanto na parte política, quanto na parte de humanidade em si, e todos os contextos biológicos e de vírus, etc, cara, ele... Como o Cuarón disse,
e tem,
né,
pequenas trechos assim que o cara fala assim, achei que ela tava com peste, assim, então tem um monte de coisinha ali que...
Exato, por isso que você tem que rever várias vezes, porque as notícias mesmo, o rádio tocando, os caras falando na TV, tudo conta uma história, tudo tem um espectro maior rolando, o mundo tá um caos. Cara, é atualzíssimo. É excelente, os efeitos continuam bons pra quem tem essa pira, né, de puta, mas é filme velho. Não é tão velho assim, 2006, mas até os efeitos de CGI, cara, o bebê e tal, tudo ainda segura bem o filme, cara. Acho que não tem motivo pra não assistir, não, cara. Pra mim é um clássico moderno, assim, que deve ser assistido sem dúvida nenhuma.
Realmente é um filme que vale visitar depois dos últimos anos que a gente viu aí com caos político e pandemia, mas não é muito diferente do que a gente tem vivido ao longo da história da humanidade, né?
Exatamente.
É isso que a gente tem.
Foi o que o Cuarón falou, cara. Eu não fiz nada falando do que... Eu não previ nada, eu falei do que tava acontecendo, né? Em 2006 já tava rolando isso, ele só deu uma antecipada aí.
Azar o nosso que a história tende a se repetir, né?
Então, só agradecendo aos meus amigos aí por terem participado desse Cinema Aventura. Quero agradecer aí ao Vitor por ter tido essa presença aí com a gente. Obrigado mesmo. Dá um jabá aí do Cine Multiverso.
Agradeço aí o convite, agradeço aí a janela para falar sobre esse grande filme muito bom. Que graças ao Marcos eu fui atrás dele, mais cedo ou mais tarde eu ia assisti-lo, né, porque eu pensava, né, em estudar a filmografia do Cuarón no futuro, mas quando ele falou sobre isso eu fui atrás do filme, e aí estou assistindo e agora quero estudar o Cuarón e mais ainda, né. Tem o meu canal que é o Cine Multiverso, lá eu faço lives com vários convidados, vários temas. Então eu falo bastante sobre desenhos, sobre animações, sobre filmes. Então, assim, é um conteúdo bem multiversal. Lá é literalmente o multiverso. Lá eu faço crossovers de canais também. Então tá bem bacana, né? Depois vão lá dar uma olhada que vocês vão gostar aí do conteúdo. E tem convidados, bastante convidados. Eu consegui convidados aí muito bacanas, aí referências, né, do YouTube. Então vale a pena lá dar conferida. Muito obrigado mais uma vez aí por estar participando.
Até a próxima aí, Vitor. Te chamar mais vezes aí.
Beleza. Legal, conta demais. Comigo.
Bruno, valeu, até a próxima. Bruno, que o foco agora é semanal, né? Esqueci de falar da última participação do Bruno, agora é semanal.
Agora a gente tá com o podcast semanal, assuntos aleatórios. Normalmente
brigas
é bem
aleatórias.
Aleatório mesmo. Nem sempre faz sentido. E agora a gente tá numa vibe mais Instagrammer. A gente tá produzindo mais coisas pro Instagram, vídeos curtos, memes, cortes, analogias que talvez façam sentido pra você. Então dá uma conferida lá, @focanosnerds. Nos tocadores é FocaCast.
Isso aí. E, Leandro, valeu, até a próxima. A próxima, não, valeu. No próximo episódio, mas vai ser biografia aí que o Leandro vai retornar.
Eu tô sempre por aí, e o único jabá que eu tenho é o Instagram lá, FigameMovie, que quiser ver coisas aleatórias, Vampiro à Máscara, RPG, essas besteiras aí, tamo junto aí.
É isso aí. Oh, falando que o Cinema Aventura, então, tá com os videozinhos também rápidos aí no YouTube, assim, um pouquinho mais curtos também, né? Além de intercalando aí com os podcasts, então, vai ter dica, vai ter esse tipo de coisa aí no canal do YouTube. E pra você que tá acompanhando aí no Spotify, daqui a 15 dias, então, vamos voltar aí com um filme que está fazendo 30 anos esse ano, hein? Ó, 93. Então, vocês vão ter que descobrir um filme de aventura aí, um clássico aí da aventura, pra comemorar o aniversário do canal. Então, espero vocês daqui a 15 dias. Valeu!
Valeu!